Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por esses cânticos maravilhosos e também por estarmos reunidos novamente nessa noite para trazer glória e louvor ao seu nome. Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro. De fato, nós estamos interessados em trazer-lhe glória e adoração. E de que nos adiantaria ele ter vencido e ter recebido a vitória sobre Satanás se nós também não nos tornarmos vencedores? Devemos vencer como ele venceu. Eu gostaria de ler uma palavra de Deus antes de orarmos. Depois o irmão Frank falará conosco e então oraremos novamente. Vamos ler de 1 Coríntios, do capítulo 4, 1 Coríntios, do capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também vós, nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada congregação. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Pessoalmente, nesse texto, o quinto versículo se tornou tão grande e tão importante para mim. Portanto, não julgueis nada antes do tempo. E eu pensei um pouco sobre isso e pensei, nós, seres humanos, somos de tal forma que julgamos muito rapidamente e às vezes, e pensamos que estamos certos, mas pode ser que não seja assim. Devemos deixar tudo nas mãos de Deus, e assim diz Paulo, até que venha o Senhor, que trará luz até o que está oculto nas trevas, e a todos receberão de Deus o louvor que lhe é devido. Preciosos irmãos e irmãs, eu creio em cada palavra. Poderíamos pensar sobre cada palavra, sobre cada frase, porque são palavras profundas. E Paulo, como um pai em Cristo, colocou essas palavras de exortação no coração do povo de Deus naqueles dias e mostrou-lhes a posição que ele e o seu cooperador Apolo tinham que passar. E, amados, vemos que em tudo o que ele teve que passar, ele não se cansou nem fraquejou, mas permaneceu fiel àquele que o chamou, que o escolheu, que o designou para realizar esse poderoso ministério. Ele diz diretamente no começo, por isso todo homem nos considere ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Sim, de fato, ele foi um servo de Cristo e um administrador dos mistérios de Deus. Pois, de fato, nas cartas que Paulo escreveu, grandes mistérios são revelados. Pedro confirma isso quando lemos a carta de Pedro e vemos que, de fato, Deus usou naqueles dias. Todos sabemos que ele foi o anjo da congregação ou seja, da congregação de Éfeso, e Deus de fato usou, e vemos que ele se tornou uma bênção para muitos, mas também tropeço para muitos, para aqueles que não queriam receber, ouvir, mas talvez queriam ou foram pelos seus próprios caminhos, seguiram seus próprios pensamentos, mas ele era completamente de cima a baixo, poderíamos dizer assim, derramado com a graça de Deus e equipado com o poder divino. Ele, de fato, pode dizer, testaremos aqueles que lançam o seu peito e pensam que são alguma coisa, não os testaremos por suas palavras, mas pelo poder, louvor e gratidão ao nosso Deus. Que o Deus fiel continue a nos guiar nessa noite. Vamos primeiro nos levantar e pedir-lhe sua bênção. Pai Celestial, estamos reunidos aqui novamente nessa noite para ler sua palavra mais uma vez, para adorar a ti, para elevar o teu nome, que está acima de todo nome, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos do fundo de nossos corações, não fique longe nessa noite, Senhor. Viemos, Senhor, para sermos abençoados por ti, Senhor. Nós somos o teu povo. Nós somos o rebanho da tua mão, que tu redimiste, que tu compraste com o teu precioso e santo sangue. Senhor, tu nos libertaste. Estamos aqui com fé nessa noite e sabemos, Senhor, que tu és o mesmo ainda, que tu fostes nos dias de Paulo e que preparastes hoje ainda para o teu povo coisas gloriosas, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos e nós te adoramos, Senhor. E pedimos a ti, com toda a sinceridade, não se afaste, mesmo nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, abençoe-nos, desça até nós, Senhor, com o teu poder divino, com o teu Espírito, Senhor. Senhor, queremos mais de ti, Senhor. Também nessa noite, abençoe a todos nós, Senhor, que estamos reunidos aqui nessa noite, sejam grandes ou pequenos, Senhor. Tira tudo o que é perturbador do nosso meio, Senhor, de nosso coração, Senhor, para que possamos estar tão livres diante de ti, possamos exclamar, tu estás presente, Senhor. Louvor, glória e adoração ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Continue a nos abençoar, Senhor. Esteja conosco. Abençoe meu irmão, Senhor, quando ele trouxer tua palavra. E abençoe todos nós que ouviremos tua palavra pela graça. Nós te adoramos, Senhor. Mais uma vez pedimos a ti, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Então estaremos ajudados, no nome de Jesus. Amém. Graças seja ao Senhor por podermos estar aqui novamente para adorar. Nós ouvimos que também Paulo passou por certos caminhos difíceis e no final de sua carreira ele pôde dizer, combati o bom combate da fé, terminei a corrida, guardei a fé, e agora a coroa da vida está guardada para mim. Nesse momento, então, tudo está esquecido. Tudo passou e nós podemos estar com o Senhor todo o tempo. Se já fosse assim, então estaremos todos numa situação melhor. Nós temos pedidos especiais de oração. Estou agora pensando na irmã na região do Eifel. Ela é ambas coisas. Ela é deficiente visual e de locomoção. E se uma pessoa não pode nem ver nem andar, então isto é uma grande aflição. E nós queremos nos lembrar dela de forma especial. E não apenas lembrar, mas contar com Deus para realizar um milagre. Muitas pessoas podem pensar tão piedosamente sobre os doentes, mas eu penso dizer que Deus nos mostrou em sua palavra que ele e sua palavra são um, e que sua palavra e seus atos estão em concordância. Isso podemos crer. Podemos crer nisso. Que as minhas ações não estão sempre concordantes com as minhas palavras e que as vossas também não, isso nós sabemos. E assim, não devemos muito um ao outro. Mas para com Deus, palavra e ação estão sempre em concordância. E podemos ir um pouco além até. Podemos crer que também sua congregação e as promessas que Deus fez têm que permanecer válidas. Não podemos dar espaço a nenhum outro pensamento dentro de nós. Qualquer outro pensamento é uma dúvida sobre a palavra de Deus e, portanto, sobre o próprio Deus. Portanto, vamos contar a partir de agora com a resposta de Deus 100%. Porque não estamos aí apenas para orar pelos enfermos que sejam abençoados, mas para que eles fiquem sãos. Essa é a coisa. E não deixamos isso de lado. Deus nos agarrou e nós agarramos o que Deus tem reservado para nós. Nós somos gratos a Deus. E quando eu digo nós, então refiro-me a todos aqueles que agradece a Deus com o coração sincero. Quando um irmão me ligou e disse: irmão Frank, você sabe que o Senhor já retornou em 1963? Eu disse: não, isso é novidade para mim. E ele disse: sim, no irmão Branham, ele voltou a essa terra e já estamos no arrebatamento, ou seja, na segunda fase do arrebatamento. Sim, eu disse, eu ainda não percebi nada disso. Mas, seja como for, e as pessoas estão envolvidas de tal forma com a mensagem que afundaram. Não se as vê mais. Mas nosso coração se torna muito triste com isso. De fato, o irmão Branham, uma única vez fez uma expressão e disse: o que é a mensagem? Em seguida, ele mesmo respondeu a pergunta e disse: é o chamado para despertar. E agora eles dizem simplesmente: esse é o chamado para despertar, de 1 Tessalonicenses 4, portanto, o chamado já foi passado, e o segundo é: o Senhor descerá, assim que soar seu chamado para despertar, e assim por diante. E as pessoas, então, compõem o restante. Mas nós podemos dispensar esse arrebatamento e essa segunda vinda do Senhor. E se essas pessoas lessem quatro linhas mais, poderiam constatar que ele diz: agora é o tempo de limpar as vossas lâmpadas. Ele imediatamente passou de um para o outro, e se vamos para Mateus 25, lá está escrito: à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, levantai-vos para encontrá-lo. É tão simples quanto isso, se continuarmos lendo. Então não precisamos ser inteligentes para saber disso. Só precisamos do Espírito de Deus, que guia em toda a verdade. O Espírito de Deus é o Espírito mais sóbrio que existe na Terra. E os verdadeiros filhos de Deus são as pessoas mais sóbrias e as mais normais que existem na Terra de Deus, com certeza. E sabemos que em todas as épocas o Senhor teve pessoas que podiam esperar e que ouviam aquilo que ele dizia, ouviam corretamente. É possível, e não queremos julgar ninguém, muito, muito rapidamente pensar de forma diferente, entender como o Senhor disse. O Senhor disse uma vez, com referência a João: se eu quiser que esse fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Não lemos assim? E diretamente foi escrito lá: espalhou-se entre os discípulos a notícia de que esse discípulo não morreria. O Senhor não havia dito isso de forma nenhuma. Ele não disse absolutamente nada. E eles imediatamente entenderam errado. E simplesmente está tão próximo de entender as coisas que o Senhor faz, que ele diz, entender mal. Mas como já enfatizei várias vezes, o mal entendido não está nas palavras do Senhor, está em nós, não na palavra de Deus. não no Espírito de Deus. Se há um mal-entendido, então está somente dentro de nós. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa e eu ainda estou pensando sobre certas coisas que nós contemplamos no fim de semana. Isso se torna cada vez maior e maior para mim. Quem somos nós para que Deus deixasse a glória, se tornasse ser humano em Cristo e nos redimisse, nos reconciliasse consigo mesmo e fizesse uma aliança eterna conosco? Quem somos nós para ouvir, crer e receber plenamente a última mensagem, o último falar de Deus nesses últimos dias? Quem somos nós que Deus nos concedeu graça para permanecermos lúcidos e sóbrios até o fim, aconteça o que acontecer? Aqui, Paulo expressou, por isso, todo homem nos considere ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Um administrador é nomeado para um patrimônio, então deve administrá-lo fielmente. E na parábola de Nosso Senhor é dito que o Senhor entregou tudo aos seus administradores, várias libras, e quando voltar, ele perguntará o que fizemos com elas. Vocês sabem que teremos que prestar contas. E Tiago escreve, quanto mais nós que ensinamos, teremos que prestar contas. E ele diz, ninguém insista para ensinar. Isso não é uma coisa simples. Evangelisticamente, já cada um pode dar um testemunho, mas doutrinariamente, isso não é uma coisa simples, porque muitas coisas dependem disso. Aqui está que todos nos considerem, sim, não todos consideraram Paulo e também não todos nos considerarão, mas todos que são crentes reconhecerão de que forma Deus usa um ministério para a congregação. E todas as vezes, quando Deus envia um ministério, sempre para edificação, vocês sabem, o irmão Branham foi para nós um exemplo vivo nesse tempo. O tempo dos apóstolos já está 2000 anos atrás, mas o irmão Branham foi um exemplo para esses dias. E ele não esbarrou em nada. Ele podia pregar em qualquer lugar, pois Deus estava com ele e o ajudava. Ele não foi uma pessoa que agora ia a algum lugar e dizia, agora eu vou dar isso a eles. Absolutamente não. O que ele lhes trazia foi a grande oferta divina da graça do amor de Deus. E então, ele lhes introduziu na verdade a palavra até quando podia ir. E mesmo assim, ele usou e fez a expressão e disse, se eu prego em outro lugar, não posso pregar todas essas coisas que eu posso pregar aqui na minha congregação local. Ele disse, eu tenho que, como palestrante convidado, honrar ou trazer respeito ao homem e não usar a oportunidade para fazer algo que não seria correto. Eu penso, como pregador em sua congregação local, como pastor, ele teve que aprender tantas lições em sua vida, talvez de forma difícil, e então ele sabia exatamente como ele devia se comportar na congregação quando ele era convidado como orador por outras pessoas. E você sabe muito bem que todas essas coisas só acontecem por meio de experiências que Deus nos concede pela graça. Eu tive um pensamento no coração quando eu vim hoje aqui, que nós vivenciaríamos de fato tudo o que está escrito na palavra de Deus como promessa. que simplesmente nos sintonizemos interiormente e digamos: Senhor, a promessa está na palavra, eu a recebi em meu coração com fé e agora quero vê-la cumprida pela graça. Não podemos de outra forma, não podemos continuar na teoria, mas na prática. A palavra do Senhor vai ao pecador para que ele seja salvo, ao enfermo para que seja curado, ao amarrado para que ele seja liberto, àquele que necessita do batismo do Espírito para que o receba. Todas as promessas e todas as palavras de Deus não podem permanecer como lições visuais, mas o resultado, o desfecho, deve implicar em nossa experiência com Deus. Eu penso que quando lemos as palavras de Deus, não importa onde estejam, a palavra fala conosco. Ouvimos dizer que ninguém julgue antes do tempo, ninguém julgue. Paulo diz: nem sequer sou capaz de julgar a mim mesmo, pois certamente julga de forma muito diferente da que nós somos capazes de julgar humanamente. No entanto, ele diz aqui, ele julgará todas as coisas quando também os pensamentos do coração se manifestarem. E então cada um receberá de Deus o devido louvor. Nós teríamos dito exatamente o contrário aqui. Nós teríamos dito aqui, quando então os pensamentos do coração forem revelados, então cada um receberá a devida punição. Sim, nós sempre nos comportamos muito bem com a punição, e muito rápido com a punição, mas não pensamos em nós mesmos. Quando pensamos em punição, então sempre nos outros. E se alguém disser: irmão Frank, chegará o tempo em que as pessoas como Ananias e Safira cairão por terra. Então essas pessoas nunca pensam em si mesmas, sempre pensam nos outros, sempre sobre os outros. E isto não está certo. Eu digo isso não como uma repreensão, mas apenas como uma constatação. Não há sentido para isso. Dê uma olhada em vossas Bíblias, não está escrito... Veja o que está escrito aqui. O qual também trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará os pensamentos dos corações e então dará a cada um. Sim, deixa eu ler corretamente. E então ele dará a cada um o devido louvor de Deus. Será que esperamos isso? Vocês acham que Deus vai, naquele dia, abater? Enfatizamos no último fim de semana e várias vezes antes que a obra de redenção de Deus é uma obra consumada de redenção. E a ira de Deus, a maldição de Deus, tudo o que deveria ter nos atingido, atingiu em cheio nosso Senhor e Redentor, não foi? Alguma coisa lhe passou despercebida? Ele foi poupado de alguma coisa? O castigo veio sobre ele para que nós tivéssemos paz e pelas suas feridas fomos curados. Não, aqui o apóstolo diz, pelo Espírito de Deus, que os pensamentos do coração serão revelados e então cada um receberá o devido louvor de Deus. Vocês podem crer ou não, mas essa palavra eu também notei pela primeira vez. Talvez vocês não creiam nisso agora, mas é assim, 100%. Isso estou percebendo agora pela primeira vez em toda a minha vida. E eu já sublinhei a passagem já há muito tempo, não apenas hoje. Já. Vocês podem ver aqui, vocês também fizeram, está amarelo e também vermelho sublinhado aqui. Mas chega o tempo em que uma palavra, de alguma forma, nos atinge repetidamente. E o Senhor fala e diz: ouçam, eu não vim para julgá-los, para repreendê-los ou para condená-los. Eu venho para levá-los para mim e fazê-los sentar à minha mesa para que vocês possam entrar na minha glória. Certamente que não temos que temer novamente. Isso aprendemos. Vamos crer uma vez de coração que somos filhos de Deus. Ainda não foi revelado o que seremos. Isso significa somente que no estado que seremos ainda. Mas o fato que somos filhos de Deus, isso já está claro. Isso não precisa ficar claro. Isso já está claro. E quando então for manifesto, então seremos como Ele. E Ele não nos repreenderá, mas Ele nos receberá em sua glória. No entanto, acho que essa palavra se aplica naturalmente aos eleitos, para aqueles que estarão na congregação noiva. No sermão que será publicado em abril, há um exemplo de Daniel Curry, que estava em arrebatamento, vocês o lerão, ele morreu e foi levado pelo espaço aéreo e subiu e disse: aqui estou eu, o evangelista que levou muitas pessoas ao Senhor. E ele achava que os portões de pérola estariam abertos. E a voz diz: o seu nome não está listado aqui. E vocês podem imaginar, o meu nome não está listado, e assim por diante. Vocês podem ler vocês mesmos depois. Mas então se trata de pessoas que não estavam destinadas à primeira ressurreição de Deus, mas que estarão presentes na segunda ressurreição. E essa é uma diferença muito grande. Mas eu creio que todos aqueles que são eleitos por Deus e que têm a graça de ouvir o que o Espírito diz às congregações e de crer na palavra revelada sem retirar algo ou acrescentar algo, crê assim. Então, eles selam a veracidade de Deus em seu próprio coração e eles não vão além daquilo que está escrito. E hoje eu gostaria de dizer a vocês, com base nessa passagem bíblica que foi lida aqui na última parte do versículo 6, não vá além do que está escrito. Eu gostaria de perguntar uma vez para me certificar se nós, aqui nesse lugar, entendemos que quando, se no Novo Testamento é usada a frase está escrito, ou nas Escrituras, ou como diz as Escrituras, etc., se sabemos que, de fato, o Antigo Testamento é pensado. Isso, nós compreendemos plenamente isso? Se está escrito aqui, não vá além daquilo que está escrito. Naquela época, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Simplesmente, eu tenho que enfatizar isso, porque muitas pessoas têm a opinião, e eu tenho ouvido isso também no telefone nesse dia. Sim, isso foi isso que Deus disse no Antigo Testamento. Eu digo, você espera que ele diga algo diferente agora? Quando ele deve então se corrigir? Se ele disse algo errado, então ele deve retirar? Eu não sou responsável por isso. Trata simplesmente de um mal entendido total entre os crentes. E eles resistem com unhas e dentes pensando que querem ser retornados à lei. Ouçam, ninguém deve esperar que nós coloquemos alguém sob a escravidão da lei. Isso seria, de fato, não seria bom. Mas isso tem que ser enfatizado quando, por exemplo, em Atos 17 diz: e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois examinavam diariamente as Escrituras para ver se era assim. O que eles leram? Eles leram em Mateus? Eles leram em Coríntios? Eles leram em Colossenses? O que eles leram? Eles só podiam ler aquilo que eles tinham, de Gênesis até Malaquias. Mas eles não tinham, mas eles não podiam ler. Mas não havia lá. E nós precisamos, de uma vez por todas, compreender isso. Isso nós teremos que dizer ainda algumas vezes. Porque isso é difícil às pessoas que essas antigas tradições que foram agora moldadas e que as coloquem de lado e que vejam Deus como único Deus, não como um velho e um jovem, como no Antigo e Novo Testamento, mas o mesmo Deus. O Deus do Antigo é também o Deus do Novo. Aquele que fez as promessas no Antigo, as cumpre no Novo. Nós temos que ver e também receber isso na fé com muita clareza. O que Paulo continua a dizer aqui é uma história que sempre se repete. Não foi naquela época somente uma vez, mas se repete várias vezes em todas as épocas, que a crente de fato que já receberam tudo, que não precisam mais de nada, que estão satisfeitos, que já possuem toda a riqueza. Então ele diz, assim, logicamente, de certa forma, com humor, e ele diz, vocês conseguiram chegar à realeza sem nós, de acordo com as palavras, 100%, tudo muito maravilhoso. Então ele diz, de fato, Deus queria que vocês, de fato, chegassem à realeza. Então nós também viríamos e nos ajuntaríamos a vocês já no reinado real. Sim, Paulo também disse certas coisas, às vezes, em tom assim quase de brincadeira, para que as pessoas soubessem enfaticamente que ele não se deixaria enganar por suas palavras vazias. E por isso, também no fim, a exortação. Então, não porei à prova as vossas palavras, mas verei se o poder de Deus se manifestou, se Deus salvou, se Deus curou, se Deus confirmou a sua palavra. Encher a boca, isso é feito rapidamente, mas nisso o coração ainda pode estar vazio. E isso nós não queremos. Nós queremos que o nosso coração seja preenchido. E se ainda não for assim, então ele deve ser preenchido. Então ele diz aqui adiante, no versículo 9, porque eu considero que Deus nos deu a nós, apóstolos, o último lugar, como a criminosos condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. É exatamente isso que acontece. Vocês sabem que pessoas que se sentam na fila e ouvem quase nunca são repreendidas. Se alguém já vem para frente e canta, bem, então já é um pouco repreendido. Se alguém se apresentar e tocar alguma coisa, também. Se alguém vem para frente e dar um testemunho, também. Mas se for pregar, então com certeza. E quanto mais frequentemente alguém vem aqui para frente, ele também será repreendido. E quando um apóstolo chega com revelações divinas e com muitas coisas que vão contra a opinião dos outros, então isso já foi tal coisa. Realmente, não faltaram repreensões e críticas. Mas mesmo assim, ele continuou e disse, nós apóstolos fomos designados para o último lugar como os condenados à morte. Assim se passa conosco. Se alguém pensa que pela pregação chegaremos à honra, ele começa então a pregar. Ele deve começar então. E ele chegará em breve. Já vamos nos certificar disso, certo? Já vamos certificar que ele seja honrado. Não se preocupem, amados. O que queremos nessa noite? Será que queremos apenas perder tempo? Não. Nós fazemos comparações. E as comparações daquela época são tão verdadeiras hoje quanto eram naquela época. A palavra de Deus é atemporal. Ninguém pode dizer, ah, sim, isso foi naquela época de Paulo. As pessoas também existem, se vocês creem ou não. Não apenas pessoas que dizem, sim, o Antigo Testamento. Também pessoas que dizem, o velho Paulo. Vocês já ouviram? Eu vi com os meus próprios ouvidos. Paulo, naturalmente, Paulo falou para a sua época. Sim, isso está certo. Mas, por meio dele, o Espírito de Deus falou. E a palavra do Senhor permanece sem tempo e sempre se aplica da mesma forma. E então ele diz, diretamente somos caluniados, assim por diante. Então ele diz aqui, eu não estou escrevendo isso para envergonhar a vocês. No entanto, ele já os havia envergonhado, já havia dito o que ele pensava, já havia dito como as coisas são. Mas ele diz mesmo educadamente, eu não estou escrevendo isso para envergonhá-los. Eu creio que eles foram dentro de si todos, aqueles que realmente tinham o Espírito de Deus, quem tem, eles virão, olharão para dentro de si, eles não dirão assim, ah, agora ele pegou aqui o bastão escondido atrás das costas, agora ele o trouxe para cima e nos bateu na cabeça. Não. Quem tem o Espírito de Deus, ele não baterá outros, e quem tem não pensará que queria ser também batido, mas na presença de Deus nós estaremos, e nem toda pregação de alguma forma estará cheia de revelações poderosas, mas também podem ser exortações em baixo som que nos podem ajudar, que podem ajudar a nos receber as revelações divinas de forma melhor e fazer melhor uso delas e nos aproximarmos de Deus. Às vezes são as pequenas coisas que nos impedem de vivenciar as grandes coisas de Deus. Não são as grandes coisas, na verdade, mas são as pequenas coisas que nos impedem de vivenciar as grandes coisas com Deus. E quando assim estamos calmos diante do Senhor e ouvimos sua palavra com o coração aberto, e também isso tende, supõe muitos milhares de mestres, e aqui como a tradução Lutero diz, se lembram bem, disciplinadores, então dizeis que não tende senão um só pai por meio do evangelho. E assim é, normalmente é assim, que os disciplinadores, sim, eles mesmos, perdoem, se alguém aqui que nunca teve filhos, talvez vocês não compreendam isso completamente, mas a disciplina ou a punição foi deixada para os pais, de acordo com a palavra de Deus. Diz-lhe, onde estaria o filho que o pai não o castigou? O castigo não é dado a estranhos, não a tios ou pessoas do gênero, mas ao pai. E Deus se tornou nosso pai. Deus se tornou nosso pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele nos diz, se vocês permanecerem sem correção, então não são verdadeiros filhos, então são bastardos fracassados, está certo? Essa é a questão. Mas eu digo novamente, a correção dos filhos não é deixada para todas as pessoas, não se engane com isso, mas para o pai. E Deus é nosso pai. Vocês não podem chegar e dizer, bem, agora vou castigar os seus filhos. Pode tentar isso, mas nunca vai dar certo. Deixemos o castigo para o nosso Pai Celestial e digamos, Senhor, Tu és o nosso Deus. Isaías, o grande profeta, ele disse isso. Ele diz, ó Deus, Tu és nosso Pai. Abraão não sabe nada de nós. É por isso que viemos a Ti. Tu és nosso Pai, Tu és nosso Deus. A Ti nós chegamos e diante dEle também estamos reunidos hoje. E ele castiga de uma forma que machuca, sim, mas que também é benéfica. Nosso castigo é sempre uma coisa, mas se o próprio Deus nos pode disciplinar e castigar, então podemos dizer, bem-aventurado aquele ao qual o Senhor castiga. Assim está escrito. Nossos filhos, às vezes, que levamos para o castigo, eu também fiz duas ou três vezes, isso em cada oportunidade é passado isso para mim de novo. Sim, cada oportunidade, e isso é falado para mim de novo. E eu sei muito bem, então, eu fiz muito pouco, e eu também na mesma ocasião disse, eu fiz muito pouco disso. Com Deus a coisa sempre está certa, sempre equilibrada. Ele nunca perde a paciência. Ele sempre castiga de tal forma que nós podemos suportar, até mesmo que sintamos dor no processo. No entanto, o óleo da unção está presente imediatamente e então depois nos sentimos melhor do que antes. Na verdade, temos um sentimento absolutamente maravilhoso após tal castigo. Após um curto tempo, sentimos, sim, isso é verdade, podemos dizer isso muito bem, mas aqui nos é dito algo mais. E já enfatizamos, porque o rei de Deus não se baseia em palavras, mas em poder. Quereis, pois, que eu vá a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Qualquer um pode vir com um pedaço de pau e bater, cada um sabe. Mas, como Pai em Cristo, ele estava atravessado pelo amor de Deus. E eu já disse isso muitas vezes. A vara na mão do pastor não é para as ovelhas, mas para o lobo, para as feras devoradoras. Caso contrário, o pastor pode apoiar a mão sobre ela e caminhar. Mas vocês não verão que um pastor bata nas ovelhas. Isso simplesmente não existe. O pastor, ele só tem uma tarefa, pastorear as ovelhas. E a segunda tarefa é bater no lobo quando ele aparecer. Mas não as ovelhas, mas de fato, somente o lobo. E Paulo também disse aqui, devo ir com uma vara, mas ele não viu lobos nas pessoas, mas ovelhas. E ele diz, ou com amor e espírito de mansidão. Deus possa nos conceder graça em todos os tempos para falar a palavra certa, da maneira certa. Até a forma de dizer, já me disseram, faz também diferença. Eu não toco músicas, eu não sei muito bem, mas até o tom deve fazer a música. Não se trata apenas do que dizemos, mas como nós dizemos. Disso é que se trata também. E eu penso dizer, eu já enfatizei isso alguma vez há tempos, se quando lemos os evangelhos, então notamos a diferença, até mesmo no ministério do nosso Senhor, quando ele falava com os seus, era de uma maneira totalmente diferente. Quando ele falava com os escribas, ele até batia mesmo, ele derrubava as mesas. O zelo do Senhor realmente o devorava, assim está escrito, o consumia. E ele ficou interiormente agitado por isso. E as pessoas poderiam ter dito, ó, eu pensei, Salvador, você é sempre tão gentil. E o que acontece é que o Senhor bateu na mesa e voou, e o Senhor bateu em todos aqui os presentes dessa forma, dando-lhes, assim como nosso amado Pai dizia, quando ele nos dava uma em cima, então eu vou te dar isso no seu caminho. E de fato, assim foi. E assim que o Senhor fez naquela época. E as pessoas suportaram isso. Mas eu digo a vocês, não levem isso por brincadeira. Mesmo que pareça, como tenha sido falado com leveza, a tal pensamento profundo nessa lição dessa noite, nessas palavras, que não podemos sequer compreender nesse momento. Nosso Senhor realmente falou aos seus com amor, dizendo, é dado a vocês conhecer os segredos do reino de Deus. Eu pedi, orei por vocês, mesmo que Satanás queria virá-los de cabeça para baixo, não se preocupem, eu orei por vocês, tudo ficará bem. Mas dirigindo-se aos escribas, disse-lhes, paredes caiadas de branco, sepulcros cheios de ossos de mortos. Vocês podem ler isso em Mateus 23. Sete vezes seguidas, ele os dividiu e até os colocou no pelourinho, mas nunca os seus, nunca mais os seus. Portanto, ele lidou com os incrédulos, com aqueles que o rejeitaram e colocaram de lado de forma bem diferente em relação com aqueles que o aceitaram. Essa é a grande diferença. Quando vem uma palavra de exortação, ela sempre atinge aqueles que se afastam do Senhor. E isso naturalmente também a demonstração para nós, isso também faz parte, está escrito, eu quero dizer, a palavra de demonstração em um bom sentido para aqueles que se tornaram crentes. Para os outros, sempre será difícil, será duro. E eles se ofenderão com isso e dirão, bem, agora ele se referiu a mim com isso e agora o assunto está encerrado. Enquanto ainda pudermos ser tratados e pensados pela palavra de Deus, então tudo aí está bem. Seria terrível se não tivesse mais sido pensado e se Deus não falasse mais conosco. E então, e o que seria então? Então tudo estaria acabado para nós. Isso significaria que Deus nos abandonou? Que ele desistiu de nós? Não. Deus aplicou tanto em nós para nos abandonar. No Gólgota, o preço foi caro demais para ele agora simplesmente nos entregasse. Nunca, jamais. Nosso Senhor certamente o fará o que ele quer em todos os seus. Eu gostaria de concluir, expressar o meu desejo, está no meu coração, de ver Deus atuando novamente na congregação. E eu disse a mim mesmo, homem, você não deve transmitir apenas em palavras o que Deus prometeu e disse que faria, mas na ação e na verdade. Em algum momento, em uma congregação, eu choquei muitas pessoas e disse, nenhum dos apóstolos pregou a cura divina. E todos se ajuntaram, e eu pensei já nisso, e disse de propósito até. Isso é verdade. Vocês não podem procurar ou encontrar nenhum lugar onde Paulo tenha feito uma reunião e tenha pregado sobre cura dos enfermos, ou Pedro, nenhuma, ou Filipe, mas eu posso mostrar muitas passagens da Bíblia onde esses homens pregaram o Evangelho de Jesus Cristo e curaram os enfermos e libertaram os endemoniados, e isso eu posso mostrar a todos vocês, todas as passagens bíblicas posso mostrar. Filipe em Samaria, Paulo chega a uma ilha, lá está o capitão, quem quer que foi, o chefe de lá, está enfermo, e o público, como ele chamava, foi curado. Eu digo a vocês, nessa noite, Deus quer nos levar de volta para isso. Ele nos chamou, prega o evangelho, esses sinais seguirão aqueles que creem. Ele nunca disse, preguem sobre os sinais, ele somente disse, pregue o evangelho. Estes sinais seguirão aqueles que creem. E então está escrito no fim, e o Senhor confirmou a palavra com sinais e milagres que se seguiram. Sinais e milagres nunca foram pregados. Cristo crucificado foi pregado como o ressurreto e Deus confirmou sua palavra. O mesmo tem que acontecer conosco nesses dias, para que possamos pregar o Evangelho de uma forma tão agradável a Deus, que Ele possa vir ao nosso meio e nas reuniões dos crentes, depois que a última resistência, o último obstáculo tenha sido removido e o caminho, de fato, esteja livre, e que possamos subir sem esforço, mas carregados, levados nas asas das águias, subindo na fé, para que a palavra de Deus possa ser confirmada. Nós cremos que Deus restaurou, e isso tem que se tornar revelado. Amados, nós temos que, em muito breve, chegar ao culto com a convicção interior de que cada um individualmente vivenciará Deus e tem que vivenciar a Deus. Não podemos ir às reuniões somente cantar algumas músicas aqui, depois ler uma palavra e orar, e ler no novo e orar. Não, isso não está certo. Isso foi bom para o período de transição, mas agora nós precisamos chegar, estar reunidos diante da face de Deus, abrir-nos diante dEle, contar com a sua presença, esperar que Ele entre em nosso meio e que sua palavra seja então divulgada em breve, e então Ele ainda terá tempo para se revelar e agir como Ele deseja, por meio da palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Quantos de nós podem crer que o Senhor fará isso? Sim, eu conto com isso. Eu conto que Deus fará isso. Que chegaremos ao ponto como administradores dos mistérios de Deus. Para que deveremos administrá-los? Sempre para tirar a poeira das coisas bonitas, para ficar, dar um brilho nelas? Isso não pode ser o objetivo. O objetivo, o sentido da coisa com Deus é que Ele nos dá coisas para o nosso bem. Não se trata apenas de colocarmos em algum lugar bonito, alinhá-los e dizer, vejam só, isso aqui está muito bem feito. Não. Tudo o que Deus deu não é para ser exibido, mas tem que ser vivenciado, tem que ser experimentado. Foi colocado para nós como filhos de Deus. E é isso que Deus quer nos conceder pela graça. E então, também o reino de Deus não será somente em palavras, mas na prova do Espírito e do poder. a todos vocês que, e eu digo simplesmente assim, tenho o privilégio de ouvir a palavra de Deus e crer de todo o coração em Jesus Cristo, seu, o meu e o nosso Redentor, que, pelo Espírito de Deus, de fato, fé verdadeira, viva, seja operada em nossos corações, para que Deus possa se revelar. Nós temos que contar com isso, que o Senhor venha ao nosso meio. Nós temos que contar com isso, que Ele abençoe. Nós temos que contar que Ele salve. Nós temos que contar com isso, que Ele nos cure. Esse tem que ser o sentido e propósito das nossas reuniões. Que nós digamos, tudo o que tu fizesse naquele tempo, no teu ministério, e então na congregação, desde o Pentecostes, isso faça agora, novamente, da mesma forma. E vocês verão, não precisamos nos esforçar nisso, só precisamos crer. E a fé moverá o braço de Deus. E a direita do Senhor será elevada, e ela manterá a vitória. Eu estou convicto disso. Certamente, Deus o fará. Amém.